Se liga que já vai começar o Startcast.
Os Eagles têm uma boa defesa, os Eagles têm um bom jogo corrido e os Patriots vão ter que lançar a bola. Por quê? O jogo corrido não funciona tão bem, a defesa não está entre as melhores da NFL, porém é confiável, e o Tom Brady vai ter que lançar a bola, talvez com o Gronkowski, não se sabe em qual condição, e só com o Danny Amendola. Então eu acho que o Philadelphia Eagles... Tem uma bala nesse jogo. Eles têm uma chance. Mas o fato deles chegarem como underdogs, né, como zebras, contra os Patriots, e os Patriots jogando o futebol americano assim, em um nível espetacular, eu não sei não. Tá? Mas eu tô enrolando falando isso tudo para vocês, é porque eu realmente não sei em quem apostar.
Você dá seu jeito.
Uma leve tendência em apostar nos Eagles.
Já apostou.
Mas, principalmente como rival de divisão dos Giants, eu não sei o que é pior nesse Super Bowl, se são os Patriots ganharem outro Super Bowl, ou a piada que os Eagles não têm Super Bowl acabar. Mas, eu acho, vai dar Eagles, vai, minha aposta.
Olá, amigos do StartCast, e é assim, em ritmo de profecia, pela primeira vez nos últimos anos, temos alguém nesse podcast que acerta o que ele fala com antecedência. Estamos comemorando, então, o título do Philadelphia Eagles. Primeira conquista do time da Pensilvânia na NFL. E como o primeiro Super Bowl a gente não esquece, o programa de hoje terá boa parte dedicada ao grande título do time do Eagles. E para isso, estamos aqui hoje na presença novamente dele, nosso especialista em NFL, futebol americano e afins, senhor Círio de Oliveira.
Bondade sua falar que eu sou o especialista em NFL desse grupo, mas agradeço e fico muito lisonjeado pelas suas palavras, e realmente foi um jogo espetacular. Para mim, talvez um dos melhores jogos que eu vi na vida, e assim, eu estou abismado, e a gente vai falar muito, porque o jogo teve muita história para contar.
Isso, exatamente. Histórias também que nós traremos aqui com a presença do senhor Rodolfo Dias, que está aqui com todo o seu desconhecimento sobre futebol americano, porém ele vai nos trazer os bastidores de mais um campeonato estadual, mais um jogo, um clássico de campeonato estadual com quase 60 mil pessoas, coisa que não se vê todo dia no Brasil. Seja bem-vindo, Rodolfo.
E aí, galera, tudo bom? Eu tô igual... O final da Marcelo Rezende, eu estava lá no Mineirão domingo, assistindo a Rascaeta metendo gol de voadora.
E não zicou o time, o que é muito importante.
Você que tá dando zica aí, agora você tá usando sua zica ao revés.
Eu tô ficando esperto, cara. Eu já tô procurando o adversário do Cruzeiro na Libertadores para cravar o título dele. Mas agora, falando em Libertadores, estamos aqui também com a volta, estreia em 2018, do senhor Glauber Maia, que chega aqui para nos falar, por exemplo, que o Vasco ainda está na Libertadores, senhores, algo que não é muito coloquial.
Fala, meu povo, saudade demais de vocês. Por motivos profissionais, trabalhísticos e quase escravos, não pude estar presente nas últimas edições, mas agora, se Deus quiser, estou de volta para brincar de fazer podcast com meus amigos. E sim, temos um Vasco ganhando de 4-0 fora de casa na Libertadores. Isso é impressionante. Um dado muito importante sobre essa vitória do Vasco: foi a maior vitória do Vasco em competições internacionais na história. Nós estamos falando de um time que já teve Juninho Pernambucano, Romário, Edmundo, Odivan, Nasa, etc. em 97, 98.
Que coisa, hein? Esse time do Concepción tem muita história negativa, podemos dizer. Sim. Isso. E também estamos aqui com o único torcedor do Bills que você vai conhecer na vida, o senhor Emanuel Bessa, que vai ter que falar alguma coisa do futebol europeu, porque o Celinho não está aqui hoje.
E aí, galera, tudo jóia? Só tem um problema, Brunão. Eu não estou acompanhando o futebol europeu.
Tá vendo? Eu não sei pra que te chamaram hoje.
Qual que é a sua função? Pra falar, a minha função é pra associar o Bills de alguma forma com o Super Bowl.
Ou seja, é uma inutilidade completa e absurda.
Ô, Manel, você pode, por exemplo, falar como que foi o show do Justin Timberlake no intervalo do Super Bowl?
Rapaz, não. Eu prefiro falar sobre Frank Reich.
Bom, pessoal, então vamos com calma que chegar no assunto delicado, show do intervalo do Super Bowl. Eu acho que nunca vi um show é tão ruim que eu até engasguei. Eu nunca vi um show do intervalo do Super Bowl tão ruim quanto desse ano.
É, e Celim que ficou de assistir, né?
Não, Celim me mandou uma mensagem perguntando se tinha algum show bom para ele ver dos outros anos. Eu mandei para ele, falei que até o do Bruno Mars, que ele reclamou que foi playback com o Red Hot, era melhor. Eu mandei o do Prince para ele ver um show bom, que o do Prince foi legal.
Muito bem. Achei o show até legalzinho, só que foi o pior show do intervalo da história recente do Super Bowl.
Um show de dança, né?
Que contraste, né? E o jogo foi um dos melhores.
Pois é, então vamos focar no jogo. Porque o time do Philadelphia Eagles, pela primeira vez na história, conquistou o Super Bowl. Vamos começar então com o senhor Cid Oliveira nos dando as opções para a gente ver se nos próximos anos a gente consegue identificar com antecedência um campeão de Super Bowl como ele fez.
Na verdade, tem uma pitada muito grande de sorte. Mas como eu tinha falado com vocês no podcast anterior, e comparando, né, com a situação dos Giants em 90 contra... que eles também eram underdogs e conseguiram ganhar dos Bills, os Eagles tinham muito daquele time. E
ganhar dos Bills é vantagem nenhuma pra ninguém, você.
Não, naquela época era um super time. tanto que chegou em 4 Super Bowls seguidos, né? E apesar de ter perdido os 4, e só aproveitando aqui a situação, verdade. Quem quiser acompanhar a história... Quem quiser acompanhar a história dos Bills desses 4 Super Bowls, tem um documentário excelente na ESPN que chama 4 Outonos em Buffalo, que conta a história dessas 4 campanhas e é algo assim memorável, um dos melhores documentários que eles têm. Bom, mas voltando para o Super Bowl 52...
Peraí, e tem o seu texto no blog, você tem que falar dele também, que é um baita texto.
É, a respeito dessa, do Super Bowl, né, 25, que foi um Super Bowl memorável, aquele... E tanto, não tanto quanto esse que a gente viu domingo, mas foi um Super Bowl memorável. Mas focando no jogo de domingo, eu acho que para mim foi um dos melhores jogos de futebol americano que eu já vi na minha vida. Apesar de que as defesas não participaram do jogo praticamente, exceto no finalzinho, a gente vai chegar lá, né, com a defesa dos Eagles. Foi um espetáculo. Eu acho que foi um jogo de uma qualidade técnica tão absurda. Foi uma qualidade técnica tão alta e foi marcado principalmente, eu acho que pela parodiar o Felipe Melo, pela ousadura do corpo técnico do Philadelphia Eagles de arriscar jogadas, principalmente nos momentos decisivos, exceto uma conversãozinha de 2 pontos no segundo touchdown que foi meio duvidosa. Mas eu acho que se os Eagles não tivessem chegado de peito aberto, coragem para vencer essa partida, eles não conseguiriam ter parado o ataque do New England Patriots, onde o Tom Brady lançou para nada mais nada menos do que 505 jardas. Isso é um disparate, isso é um absurdo. E mesmo assim, os Eagles conseguiram ganhar a partida.
Só um parêntese aqui rapidinho, você falou dessas jardas que o Tom Brady lançou. Se eu não me engano, a média do Super Bowl é em torno de 300 e pouca quando tá tudo bem.
Exato. É um jogo muito mais tenso, onde as defesas aparecem muito mais. Só que no jogo de domingo, as defesas foram praticamente engolidas pelos ataques. E isso que foi o bonito do jogo, porque a qualidade que os dois times apresentaram foi algo assim surreal. E os Eagles arriscaram no momento que tinham que arriscar e no momento crucial da partida, quando eles tomaram a virada dos Patriots, onde os Patriots tomaram a dianteira no marcador, se eu não me engano, pela primeira vez na partida, No, é, geralmente você imagina que vai bater o desespero no corpo técnico, vai bater o desespero nos jogadores, mas não. Na campanha seguinte, converteram, se eu não me engano, uma outra quarta descida e conseguiram o touchdown com o Zach Ertz, que todo mundo também ficou preocupado se ia ser touchdown, se não ia, se aquilo foi uma recepção, mas se não foi. Mas para mim foi claro que foi uma recepção, os árbitros mantiveram o touchdown e foi a decisão mais acertada possível. Porque naquele momento, quando os Eagles viraram o jogo, e quando na campanha de ataque seguinte dos Patriots, a defesa apareceu pela segunda vez na partida, porque anteriormente só o jogo inteiro só houve um punch dos Eagles, que foi a única defesa, que o único momento em que a defesa dos Patriots apareceu, e a defesa dos Eagles apareceu em um momento crucial, no momento em que o Brady foi sacado, o único sack da partida, e com o fumble forçado, né, que foi algo assim memorável para aquele momento, porque os Eagles, mesmo não tendo conseguido o first down que garantiria a vitória, conseguiram fazer os Patriots iniciar a jogada sem tempo para pedir, com as costas na parede. Então, a defesa apareceu no momento certo, mas a beleza ofensiva da partida foi algo assim que eu não vou esquecer nunca mais.
Que é uma coisa que não é muito comum de se ver, principalmente Super Bowl. Haja vista que uns anos atrás, aquele jogo do Denver Broncos, que eles ganharam, foi exatamente o oposto. Foi um jogo totalmente defensivo.
Foi um jogo completamente dominado pela defesa.
O Super Bowl 50 teve. Foi, tipo assim, foi 3-0 o jogo, né? Foi uma.
Gente, foi uma coisa que.
Filme de gol convertido, basicamente.
E uma coisa que eu achei fantástico foi aquela jogada que o Nick Foles fez o touchdown. Rapaz, ele anda. Se vocês perceberem, ele anda pra frente, ele finge que vai comunicar com a defesa, dá uns passinhos pro lado e a jogada já começa. Ele nem corre, ele só olha assim, aí do nada ele vai dar uns passinhos, corre pra dentro da end zone e recebe a bola. E o mais engraçado, né, que tentaram passar pro Tom Brady também, fizeram uma jogadinha, mas ele, né, ele não pegou a bola, não conseguiu. Então, assim, eu acho que foi meio que, digamos, poderíamos falar que foi uma cópia da jogada deles, né, e que deu certo.
Essa coisa do Tom Brady não ter segurado aquela bola foi emblemático. É, óbvio que não, o Tom Brady não tem capoeira de recebedor. O lançamento não foi bem feito para ele, então assim, seria uma recepção difícil, né? Só um especialista conseguiria recepcionar bem aquela bola, mas o fato de ele ter deixado aquela bola escapar entre os dedos ali e o Nick Foles fazer um touchdown depois foi muito marcante no
E um ponto que eu acho interessante também de se analisar é que quando o Tom Brady vai receber, ele não está de frente para a bola, né? Digamos assim, de costa para a end zone oposta, né, do Philadelphia, mas ele tá de frente, né, então assim, ele quer dizer, ele não está de frente, então ele não tem aquela visão que, né, por outro lado, o Nick Foles teve, que ele pegou, ele ficou de frente para quem estava jogando a bola para ele, então ele teve uma visão muito privilegiada para pegar essa bola, né, e além de ter sido um passe melhor.
O Nick Foles tinha que parar para receber a bola, né? O Tom Brady estava correndo naquele momento, né?
Que justamente.
Um pouco mais.
Justamente.
E a jogada... se vocês...
Diga.
É, e se vocês forem comparar também, já que a gente está falando das duas jogadas em que o quarterback saiu para receber a bola, as duas jogadas foram uma quarta descida. A diferença é que os Patriots tentaram a trick play já invadindo o território dos Eagles, numa quarta descida, até para dizer a verdade, um pouco duvidosa. Eu acho que aquela quarta descida foi um pouco exagerada, mas os Eagles também tentaram a trick play em uma quarta para o gol, em um momento em que chutar um field goal ali demonstraria, de certa forma, um contentamento com 3 pontos, não vamos garantir 3 aqui e tal, mas a coragem do time dos Eagles de arriscar aquela quarta descida com uma trick play foi algo que, assim, ninguém esperava. Eu não sei se vocês acompanharam, se vocês viram eu vi no perfil por dentro da NFL, o Inside the NFL, que eles pegaram o áudio, e quem pediu a jogada foi o Nick Foles. Quando os Eagles pediram tempo naquela quarta descida, quarta pro gol, ele foi no Doug Peterson e pediu, e perguntou pra ele se podia ser, ele chega pra ele e pergunta, Philly, Philly. Aí o Doug Peterson fica olhando pra ele assim, e fala assim, manda ver, manda ver. Oh, aí ele volta no huddle, aí ele fala, Philly Special. E aí na hora que eles vão fazer a jogada, eu tava vendo o jogo aqui em casa, tinha duas pessoas aqui comigo, eu tava vendo no meu sofá, e na hora que ele saiu do meio do pocket e foi pra lateral, eu já regalei o olho, eu falei, não acredito. E aí fizeram a trick play, eu gritei, pra você ter ideia, foi algo tão instintivo, que eu gritei e comecei a bater palma. E o pessoal que tava comigo também levantou e enlouqueceu, até porque eles não têm muita convivência com o futebol americano, eles ficaram impressionados com a jogada. E só mais um parêntese, essa jogada, para quem já assistiu o filme Golpe Baixo, eu não sei se vocês já viram, com Adam Sandler.
Todo mundo me fala para ver esse filme, até hoje eu não vi.
Me lembrou muito a jogada do final do filme, em que ele sai do huddle, ele sai de trás do pocket e finge que está discutindo com o treinador. E na hora que eles fazem o snap pro running back, ele corre pra receber o passe e eles anotam o touchdown e o time dos presos ganha. Já tô contando o final do filme. Mas é porque ele lembrou essa jogada na hora, cara. Eu falei, putz, que legal. Desculpa, não podia falar palavrão. Mas eu falei, cara, que legal. Foi uma coisa espetacular. E essa coragem de chamar essa jogada nesse momento, você passa ali um atestado pros Patriots que assim, a gente veio pra ganhar, cara. Se vira. Nós estamos aqui pra ganhar de vocês. E só mais uma coisa, que eu tô aqui com o Game Center aberto. Esse jogo foi o jogo com maior número de jardas totais somadas dos dois times na história da NFL, desde que isso é contabilizado. Um total de 1.151 jardas ofensivas. Vocês têm noção do que é isso? Quando um quarterback consegue 500 jardas, é uma coisa absurda. Imagina os dois times combinando para mais de 1.100.
Pois é.
Eu queria tocar exatamente nesses dois pontos que você citou, Siroca. E só para a gente ressaltar aqui a qualidade do jogo em si, não apenas a coisa da jogada do Nick Foles, né, de um lance espetacular ou outro. Uma pessoa que nunca assistiu um jogo de futebol americano, se assistir esse Super Bowl, vai ficar encantado com o jogo, porque o jogo foi muito bem jogado. Você pode não entender nada do que está acontecendo ali, mas você vê claramente que aquilo ali está uma coisa muito bem feita, muito bem orquestrada. É que nem um marciano cair de paraquedas aqui e assistir um jogo do Barcelona, do Guardiola.
Ele
não sabe o que é aquilo, mas ele sabe que aquilo ali está sendo muito bem executado.
Eu gostaria só de abrir um parêntese aí, que isso não vale para todos os seres humanos, porque eu assisti o jogo com a Franciene Pereira, minha esposa, que inclusive é a voz de abertura desse podcast. Ela continua achando o futebol americano uma bosta. E ela viu apenas dois jogos de futebol americano até hoje. O Super Bowl do ano passado, que foi a virada dos Patriots, e esse. Então é porque não tem jeito mesmo, sabe?
Não tem jeito não. Sinto mas muito, mas ela vai morrer achando ruim.
Nem e todo milagre funciona, né?
Pois é. É igual, eu comentei até com o César, foi até no Twitter mesmo, que não só esse final, acho que quem começou a assistir aí, pelo menos dos playoffs, e pegou o Super Bowl nessa temporada, começou com o pé direito, cara. Se quer acompanhar futebol americano, começou com o pé direito, porque foram jogos sensacionais.
Esse ano dos playoffs foi aquele do Bills mesmo.
Não, eu discordo. Discordo. Eu discordo porque...
Você já falou no outro podcast.
Foi um jogo feio. Foi um jogo feio, mas pra quem gosta mesmo, assim, ver uma defesa trabalhando, ainda mais a defesa do Bills tão criticada, então, assim... Pra mim foi legal, foi interessante, foi um aprendizado.
E você voltando ao que você falou aí, esse ano a gente realmente foi muito privilegiado, porque os playoffs do ano passado só tiveram lavada. Foram jogos bem fracos, nada muito emocionante. Chegou no Super Bowl, foi aquela loucura. Mas esse ano a gente teve muitos jogos bons, a gente teve muitas surpresas, igual o Jacksonville Jaguars chegando na final da Conferência Americana, quase ganhando o jogo. Quase ganhando dos Patriots. Então foram esse ano realmente a NFL, para conseguir novos fãs, ela realmente teve uma sorte muito grande. Inclusive, eu vi um número hoje, da ESPN fazendo lançamento, que esse foi o maior, foi o jogo de futebol americano com o maior número de audiência na história do Brasil, e houve um aumento de 14% na audiência em relação ao ano passado. Então é algo que tá ladeira acima. E pra quem gosta, cara, eu acho que vai longe isso aí.
Ô, e por falar em audiência, em questão de percentual das pessoas da cidade assistindo, por incrível que pareça, o maior percentual nos Estados Unidos foi da cidade de Buffalo. 56,4% das famílias estavam ligadas no Super Bowl, seguido de Filadélfia, foi 56,2%, e Boston, que 55,9% das televisões estavam ligadas no Super Bowl.
É, se você for pensar, Buffalo já é uma cidade apaixonada por futebol americano. Lá é frio pra caramba, então acho que as pessoas não vão querer sair de casa. Então...
Não tinha coisa muito melhor pra fazer naquele momento.
Eu acho que as coisas vêm a calhar. É, secar os Patriots também, né? São rivais de divisão.
Demais.
E outro número interessante também, depois dessa vitória dos Eagles, é que a NFC East, que é a divisão do Eagles, Giants, Cowboys e Redskins, é a primeira divisão na história da NFL em que todos os times são campeões. Todos os times têm pelo menos um título, né, do Super Bowl, e até o momento é algo inédito. E comprova mais uma vez que essa é, querendo ou não, é a divisão da NFL mais, com maior prestígio, né? Tanto que tem mais tempo, mais jogos televisionados para a América toda, mais jogos televisionados para o restante do mundo. São talvez os times mais valiosos, né? Então é algo também para se ressaltar que a partir desse momento a história da NFL tem uma mudança significativa.
E aqui eu queria citar, só aproveitando que a gente falou de alguns jogos históricos, alguns resultados históricos desse jogo, os recordes que essa partida trouxe. Tem alguns aqui que eu vou listar. Por exemplo, o primeiro touchdown com passe do Nick Foles, que foi o do... acho que é do Elshon Jeffer, não é? Foi o primeiro touchdown.
Quem passou foi o Burton.
Não. O touchdown que o Nick Foles passou, o primeiro touchdown que ele lançou, foi pro Elshon Jeffrey, não foi? Eu acho que foi.
Foi pro Elshon Jeffrey. Foi aquele passe espetacular,
exato,
cara.
Foram, nossa, 34 jardas. O lançamento é o passe mais longo da história dos Eagles em Super Bowl. Que não é muito difícil também, né? Que são só dois jogos.
São três jogos.
E, curiosamente, o touchdown aéreo mais longo cedido pelos Patriots desde que Belichick está lá. Ou seja, eles não tomavam touchdown de mais de 33 jardas até aparecer Nick Foles. Depois do touchdown do Jeffrey Elliott, do Jeffrey, o Jake Elliott perdeu um extra point. Não sei se vocês lembram disso.
Sim, lembro.
Ele foi o primeiro desde 1989 a errar um extra point num jogo de Super Bowl. Que tinha sido o último foi o Mike Koffer.
No ano passado teve um também.
Foi field goal que eles erraram.
É, não, acho
extra
que
point, especificamente extra point, você tá falando.
Extra point, o primeiro que erra, depois que o cara mete o touchdown, todo mundo acertava o extra point. Até que chegou o senhor Jake Elliott, que por sinal foi quem decidiu o jogo no final.
Exatamente. Mas você vai continuar, desculpa?
Sim, tem mais alguns. O Gostkowski, quando ele errou um field goal de 26 jardas, que aí todo mundo tava, gente, pô, nenhum dos kickers hoje estava acertando. E esse field goal de 26 jardas que ele errou foi o mais curto perdido desde Morten Andersson, que fez isso no Super Bowl 33, perdeu um de 26 jardas também. Ou seja, se eu não me engano, tinha sido 29 jardas. O mais curto além desse de 26. Ou seja, os dois primeiros field goal e o extra point errado já entraram para a história por causa da ruindade dos kickers naquele momento.
Eu acho que esse fato aí tem muito a ver com o lance que a gente estava falando agora do Tom Brady não ter conseguido segurar aquela bola. Eles podiam ter feito um field goal ali, mas como a noite estava terrível naquele momento para os kickers, eles insistiram naquela quarta descida ali para ver se tinha uma sorte melhor do que os kickers estavam tendo até.
Eu não concordo. Eu não concordei com aquela quarta descida, mas tudo bem, agora já passou. Não fazia sentido. Igual a gente falou que os Eagles perderam o extra point no primeiro touchdown. Quando eles anotaram o segundo touchdown, eles tentaram a conversão de 2 pontos. Eu falo, cara, pra quê? Não faz sentido, eles também erraram o gol perto. Também não fazia sentido. Tanto que eles tentaram a conversão de 2 pontos e não conseguiram. Então você acaba gerando, né, pro restante do jogo, falando na linguagem contábil, você acaba gerando um passivo. É algo que você vai dever, que você vai ter que pagar lá na frente. Entendeu? Então ali foi um pouco arriscado demais. Mas vocês estão falando do field goal perdido pelo Gostkowski? A culpa não foi do Gostkowski, a culpa foi do snap, que foi ruim. O holder não conseguiu agarrar a bola, e na hora que ele colocou, não deu tempo dele colocar a corda pra frente. Aí você vê que o Gostkowski tenta chutar com um efeito, e mesmo assim a bola pega no poste, sabe? Então, ali a culpa não é só dele.
Foi uma sucessão de erros ali, né?
É, ali é o Special Teams. Special Teams não pode errar esse tipo de lance, cara. Isso faz muita falta.
E o problema todo é que depois o nome que fica com o erro é o dele, porque ele chutou.
É, exatamente, ó, vai pro kicker. Pois igual, é. A gente tava vendo o jogo aqui também com o pessoal que tava vendo comigo, um deles até falou, poxa, mas é um absurdo, o kicker é pago pra entrar lá e chutar e ele ainda erra. Falei, ah, vai lá chutar, cara. Essa pressão toda aí, você tem 1 milésimo de segundo pra você poder fazer fazer todo o processo do snap, o holder agarra, gira a bola e o cara chuta.
Se ainda dá uma coisa errada nesse caminho.
Se alguma coisa dá errada nesse meio do caminho, você perde a mecânica toda. É certeza que vai dar errado, não vai dar certo.
Aí fica sempre parecendo que o kicker chutou mal, que o kicker fez isso, mas nem sempre o cara pode consertar o erro do resto do special team.
Não dá.
E outra coisa aqui, a gente não chegou nos recordes do Patriots, só do time do Patriots, especialmente de 3 caras, o James White, o Tom Brady e o Gronkowski. O James White, com o running back dos Patriots, ele fez seu 4º touchdown em Super Bowl. Ele fez 3 ano passado e 1 nesse. Ele já é o 3º jogador da história com mais touchdowns no Super Bowl. Ele só perde para Jerry Rice, que tem 8, que eu duvido que alguém alcance ele tão rápido, e o Emmitt Smith, que tem 5. Mas o cara tem, em 2 anos, ele tem 4 touchdowns já. Coisa que não é muito comum e não vai ser tão... Provavelmente, talvez, ele nem faça mais touchdown, né?
Em Super Bowl. Não, o Jerry Rice, se eu não me engano, jogou 5 Super Bowls. Acho que ele jogou 4 pelos 49ers e 1 pelos Raiders.
Por isso que esse número, o número do White é absurdo. Ele tem 4 em 2.
E o Emmitt Smith, pelo que eu lembro aqui de cabeça, ele jogou 3 pelos Cowboys.
Pois é.
Eu não sei se ele jogou por algum outro time. Manda mais.
Cowboys.
Manda mais recorde que tá pouco.
Tá pouco. Chegamos agora no cara que tem a manha disso, Tom Brady. No intervalo, ele já estava na história, porque ele se tornou o 3º quarterback com mais jardas no primeiro tempo. Ele só não tinha superado até aquele momento Doug Williams e Kurt Warner, que tinham, respectivamente, 306 no Super Bowl 22 e 277 no Super Bowl 34. Você vê aí que ele já, no primeiro tempo, já tinha entrado para a história. Aí veio o resto do jogo e a parceria entre ele e Gronkowski entrou para a história também, porque quando ele conectou 2 touchdowns com o Gronk, eles chegaram a ser a primeira dupla na história com mais touchdowns em playoffs, chegando à marca de 12, empatando com Joe Montana e Jerry Rice. Ou seja, o negócio era exagerado. Mas ainda não era suficiente para Tom Brady. Então ele ultrapassou as 400 jardas em 2 Super Bowls seguidos, que o do ano passado ele também tinha feito isso. Ou seja, são recordes...
E o do ano passado ele contou com a prorrogação, né? Esse ano foi 505 só nos 60 minutos de jogo.
Exatamente, 400 ele tinha chegado no 3º quarto, né?
Acho que sim, deixa eu ver aqui o tempo de posse.
Eu acho que o Inter que é muito
os Patriots tiveram. Não, e olha, isso é um absurdo, cara. Ele lançou para 505 jardas e eles tiveram posse de bola durante 25 minutos e 56 segundos.
Não, e é tanto...
Os Eagles tiveram 34 minutos e 04.
Não, e é tanto passe do Tom Brady que entrou que o Gronk, o Amendola e o Chris Hogan, todos fizeram mais de 100 jardas cada um. É a primeira vez que um trio de recebedores conseguiu fazer isso. É muita coisa. Você
me permite um parêntese aqui. Eu queria enaltecer a conexão do Tom Brady com o Gronkowski. Porque os dois touchdowns que o Gronkowski marcou foi uma coisa tão absurda, foi uma coisa tão linda, que quando você vê, quando você vê que um jogador ele é tão dominante na posição dele, que o Gronkowski... Eu até coloquei isso no Twitter na hora do jogo, que eu acho que tá para nascer ou tá para descer um alienígena aqui no planeta que consiga marcá-lo.
Pois é.
Porque o cara é gigantesco. Primeiro, o cara é rápido. Então se você coloca um linebacker do tamanho dele para marcar ele, o linebacker não consegue acompanhar porque ele é lento. Se você coloca um cornerback para marcar o Gronkowski, ele parece um menino no parquinho do lado do Gronkowski. Então é só lançar a bola, o porte físico dele é muito forte. E eu queria o segundo touchdown do Gronkowski. O Anthony Curtis da ESPN até postou isso no Twitter também, o vídeo do lance. E a legenda dele foi: como que marca isso? Porque ele faz uma rota corner dentro da end zone. Acho que ele tinha uma cobertura dupla, ou uma cobertura individual. E ele estava na frente do defensor, já correndo para o fundo da end zone, e o Tom Brady lança a bola assim, no colo dele, cara. Então ele só agarra a bola, bota os pés no chão e é touchdown. Não tem defesa, é impossível.
Não, e o pior, a gente constata que é impossível quando você pega depois eu vi um vídeo também na ESPN do histórico dos touchdowns dele em playoffs. É um ou outro que a defesa consegue encostar nele.
Não, não dá, cara. Ele é um monstro, cara. Eu acho que...
E o pior é tá falando que talvez não jogue a temporada que vem, né?
Ah, eu acho que é... Sei lá, cabeça quente, perdeu o Super Bowl e depois de jogar tanto, tão bem, eu acho que... A não ser que ele tenha um problema de saúde, né? A gente não sabe. Até porque ele ficou no protocolo de concussão depois que ele tomou uma pancada muito forte no queixo. Contra os Jaguars, então a gente não sabe a condição de saúde, mas eu acho que vai muito da frustração ali naquele momento.
Só ele teve 9 recebidos, foi?
Gronkowski. Gronkowski, isso. Ele recebeu 9, olha, você vê, só com 9 recepções para 116 jardas.
Isso.
Então dá 116 por 9, dá uma média de 12,89.
É muita coisa. Que o Amendola recebe muita bola. O Amendola, ainda mais essa temporada, o tempo que o Gronk ficou fora, o principal canal do Tom Brady é mandar a bola para o Amendola.
É, e ele correu 152 jardas, né? Uma média de 19.
É algo incrível, cara. É algo surreal mesmo.
Agora,
não dá pra...
surreal mesmo é que o Nick Foles, quando o touchdown dele que a gente se citou, fez com que ele se tornasse o primeiro quarterback em Super Bowl a conseguir ter um touchdown lançado e recebido na mesma partida.
Não, e não só isso, ele é o primeiro quarterback a receber um passe para touchdown. Independente dessa estatística, nenhum quarterback anteriormente havia recebido um passe para touchdown.
É, no Super Bowl, né?
Do Super Bowl, é, exatamente. A gente tá falando da estatística do Super Bowl. Então foi algo, assim... Cara, eu acho que falta adjetivo pra falar desse jogo, porque é algo que eu tô, assim... Eu não consegui ver o VT do jogo ainda, novamente, mas eu acho que, assim, vai ficar pra história mesmo, porque foi algo surreal que aconteceu.
Pois é. Daqui a alguns anos estaremos fazendo um lembro daquele jogo com essa partida.
Com certeza, merece demais.
Com certeza mesmo.
O Nick Foles é simplesmente, a história dele é tipo a Cinderela, né? O cara começou a temporada largado no banco de reserva, tinha gente querendo colocar ele em troca, e de repente o cara vê o titular dele ser franco favorito a ganhar MVP da temporada regular, que era o caso do Carson Wentz, que ia ser o MVP se ele não tivesse perdido as quatro últimas rodadas, e aí o Tom Brady acabou pegando o MVP da temporada regular, que aí isso é outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, da maldição dos MVPs.
Verdade, da maldição do MVP e do quarterback campeão de jardas lançadas, né, também.
Mas o caso aí do Nick Foles com a lesão do Carson Wentz, chegamos a um absurdo de ter um playoff onde o Eagles tinha a melhor campanha da sua conferência, do seu lado, do país, e ainda assim era considerado zebra nas casas de apostas. E se eu não me engano, foi a primeira vez que uma zebra ganha o Super Bowl nas apostas, na casa de apostas, desde o título do Oakland Raiders, se eu não estiver enganado.
Não, eu acho que nem tanto. Eu acho que provavelmente os Giants contra os Patriots no Super Bowl 42, que os Patriots iam invictos, né?
Ah, pode
e aí
ser.
Os Giants venceram aí, foi 2007, né? O Super Bowl 42 foi em fevereiro de 2008.
É verdade.
É, mas isso. Você está falando do Nick Foles, a história dele é muito engraçada na NFL, porque ele surgiu, ele foi para os Eagles, ele foi draftado em 2012, e aí em 2013 ele foi quarterback titular com Chip Kelly. E aí os Eagles tiveram uma campanha bem parecida com o que eles tiveram com Carson Wentz já no ano passado e nessa temporada agora, e ele foi muito bem, só que chegou nos playoffs, não deu. Mas também muito por culpa também do sistema ofensivo do Chip Kelly para ele na época. Inclusive ele teve um jogo que ele lançou para 6 ou 7 touchdowns, se eu não me engano, que é um recorde, acho que tipo, é um recorde da NFL, até para a gente pesquisar isso depois. Aí depois disso ele saiu pro St. Louis Rams, foi pro Kansas City Chiefs e voltou pro Philadelphia Eagles para ser reserva do Carson Wentz. Que o Carson Wentz era o quarterback da franquia, que acharam que o Nick Foles poderia ser um bom reserva, e investiram no Wentz, até que ele machucou o joelho, e agora com um novo ataque, né, com uma nova comissão técnica dirigida pelo Doug Peterson, colocou o Nick Foles em uma posição também muito confortável para ele fazer o jogo dele, parecido com o que a gente tinha conversado a respeito dos Jaguars com o Blake Bortles. Então, foi algo surpreendente a atuação dele no Super Bowl? Eu falo para mim que foi. Porque ele é inconsistente. Igual ele já teve jogos memoráveis, ele já teve jogos para esquecer. Só que a apresentação ofensiva dos Eagles no Super Bowl, principalmente comandado por ele, que mereceu realmente o MVP da partida, foi algo assim impressionante. A postura dele, a postura de confiança, a mão firme nos passes, a confiança de chamar, né, a jogada especial, pedir pro treinador para autorizar fazer a jogada especial. Então ele demonstrou realmente caráter de campeão. Isso é algo que a gente tem que louvar mesmo nesse meio do esporte de alto rendimento. Então é uma história sensacional ele ter conseguido esse título. E já se discutia, né, no dia seguinte, quem vai ser o titular dos Eagles na próxima temporada e tal. Eu acho que não tem dúvida, é o Carson Wentz, sabe? Eu acho que é o Carson Wentz, ele é mais talentoso, ele pode render mais frutos para os Eagles, principalmente porque se não fosse ele jogar a temporada quase toda, provavelmente os Eagles não tinham a primeira colocação, não teriam uma boa chance de jogar os playoffs todos em casa. Então o Nick Foles deve voltar lá, vai ter o seu nome na história, vai ter lá, né, no seu currículo, título do Super Bowl, MVP, mas a vida segue com Carson Wentz. Muito obrigado por tudo, talvez ele envolva numa troca, no próximo mercado de free agents, ele pode ganhar um contrato grande, mas titular na próxima temporada, eu acho que não.
Pois é, e não vai ficar na Filadélfia, vai encontrar uma franquia boa para ele, eu duvido que ele fique largado por aí.
Com certeza não.
Uma franquia boa, Manoel.
Olha, a gente tá precisando do quarterback, cara.
Olha aí.
Por favor, então, né?
Solta a grana aí. Tô
falando de uma franquia boa, não tô falando dos Bills.
É. Olha, cara. Se eu fosse os Bills. Uma franquia excelente, cara.
Se eu fosse os Bills, soltava dinheiro nessa free agents.
Olha aí, a chance é sua, hein, Maneiro? Liga aí pros seus passos.
É, não, meu primo mesmo já me falou, cara, a gente podia aproveitar, porque justamente foi isso que o César falou, ele não vai ser titular nos Eagles, então, assim, e como ele jogou muito bem, ele teve uma participação fenomenal, então ele vai, provavelmente ele vai para outro time, vai ser titular em outro time. Então,
por que mas não, aí... Deus? Resta saber, né? Porque ele tem contrato com os Eagles. Então, ele teria, para ele ser negociado agora, ele teria que ir para uma troca. Eu não sei. Se trocar agora é igual você comprar ação quando ela está em alta. Você vai pagar caro no negócio que tende a cair. Entendeu? Então, às vezes é melhor esperar, conseguir um bom negócio, ou então esperar a free agents. Ainda mais a free agents esse ano da NFL, que tem bons quarterbacks aí disponíveis. O Kirk Cousins mesmo saiu do Washington Redskins e está livre no mercado. Eu não sei se os Bills vão ser um bom destino para ele ou se eles estão conversando a respeito disso, mas o Drew Brees, por acaso, o senhor Bruno Santos, sim, é agente livre também a partir de março. Mas é difícil ver ele fora de Nova Orleans.
É pouco provável, viu? Mas se ele sair de Nova Orleans... O time que pegar está pegando um dos maiores jogadores de futebol americano vivos.
Exatamente, com certeza. E se eu não me engano, eu não sei se o Aaron Rodgers é free agent também, mas eu acho que não nessa temporada, talvez na próxima.
Eu tenho a impressão que é na próxima. Mas esse aí, eu acho que eu vi até uma matéria dele falando que ele não tem nenhum pensamento fora do Packers, não.
Não, os caras não... Principalmente o quarterback. Quando o quarterback é o quarterback da franquia, ele se comporta de outro jeito. É difícil mesmo mudar.
É verdade. E por falar em quarterbacks que saem da reserva para conquistar o Super Bowl, essa história não é a primeira vez que aconteceu. Já aconteceu 9 vezes. Só que lá as estatísticas oficiais tomam como base quem era titular na primeira rodada. A primeira semana da NFL. Por isso a gente vai ver alguns casos engraçados. Em 71 foi a primeira vez que isso aconteceu com o Roger Staubach do Cowboys, que ele virou titular depois do Craig Morton começar a temporada. Tem alguns outros casos aqui emblemáticos nos Steelers, nos Raiders, nos Redskins. Em 90, o mais emblemático, que é o Jeff Hostetter, que pegou a vaga do Phil Simms. E Tom Brady está na lista 2 vezes, porque no primeiro título de Super Bowl dele em 2001, ele pegou a vaga que era do Drew Bledsoe, não era?
Isso, Drew Bledsoe, que machucou.
E depois em 2016, porque quem começou a temporada naquela suspensão dele foi o Garoppolo. Então conta como ele sendo o quarterback reserva de 2016, que eu acho que não faz sentido, mas tudo bem.
Não, e nessa temporada foi a temporada que ele estava suspenso por causa do Deflategate, né?
Exatamente.
E naquela foi o Garoppolo, aí o Garoppolo machucou, aí entrou o Jacob Brissett também, aí se eu não me engano ele machucou numa semana que o Tom Brady ainda estava suspenso, ainda dava para contar com o Garoppolo, aí o Brissett jogou. No domingo mesmo, conseguiu a liberação para jogar no domingo e o Brady voltou só na quinta rodada, né, na quinta semana. Então e eles acabaram ganhando o Super Bowl, cara, eu falo. Os Patriots são algo para ser estudado.
Verdade.
Eu acho que quando acabar essa era, a gente vai ser um case esportivo, porque é algo completamente surreal que eles fazem ano a ano.
É, coisas que a gente só vai entender daqui a muitos e muitos anos.
Que nem o que acabou de acontecer agora.
Rodolfo.
Gol do Atlético do Acre.
Rodolfo, achei que o Rodolfo estava aqui prestando atenção no que a gente estava falando. Ele está assistindo Atlético e Atlético. Um jogo que não tem que ser assistido.
1-0.
É aquele jogo para encher grade.
Peraí, eles estão perdendo?
Exatamente. O jogo começou agora há pouco. E o Atlético do Acre acabou de fazer um. No Atlético Mineiro.
Isso é Libertadores?
Eu não sei, eu conheço como Copa do Brasil.
Ah, tá, desculpa. Pra encerrar aqui o Super Bowl, antes da gente ir pra Copa do Brasil, já que o movimento tá... Nossa, eu ia quase que eu cantei uma música dos Braga Boys aqui, que coisa horrível.
O movimento tá sexual.
E o pois pior, é. Tem uma bandeira do Cruzeiro na arquibancada, bem de frente à câmera.
Espera a Copa do Brasil, nós estamos quase chegando. Por enquanto, nós estamos no Super Bowl ainda. Para encerrar, tomando todos os esportes americanos como base, a cidade de Boston, principalmente graças ao Patriots, é a cidade com mais títulos de Super Bowl ao lado de Nova York, ambos têm 5. Só que aí elas são também as duas cidades que estão com mais títulos entre todos os esportes, porque Nova York tem 46 títulos e a cidade de Boston tem 36. A Filadélfia tem apenas 8. E o Eagles contribuiu agora com o primeiro título da cidade no Super Bowl. Os outros...
Nova York tem esse tanto por causa dos Yankees, né?
Que tem 29. É. Só por causa dos Yankees também. Se você tirar os Yankees, eu acho que eles não ficam nem em segundo. É mesmo. Se você for tirar os Yankees, sobe um 17 títulos só.
É, se você for pensar também... Se eu vou pensar também pela cidade de Boston, 17 títulos são dos Celtics.
Exato.
Na NBA. Né? Então, os Patriots também começaram a contribuir agora, porque os Patriots também não tinham título. Você vai trazer estatística também das cidades que são campeãs em todas as grandes ligas?
Não podemos providenciar, porque você ia citar alguma coisa?
Não, é porque agora também a Filadélfia entrou nesse seleto grupo de cidades que tem títulos em todas as grandes ligas.
Verdade.
Nova York,
Boston,
Filadélfia, Filadélfia,
Boston, Los Angeles,
Chicago.
E Chicago, são só.
Chicago e Los Angeles. É, se eu não me engano, é.
São só essas 5 mesmo.
Aham. E Chicago. Puxando aqui de cabeça, é isso mesmo. E o Chicago, porque os Bears ganharam aquele título lá em 84, né?
Exatamente. É confirmado, exatamente. São só essas 5: Nova York, Boston, Los Angeles, Chicago e a Filadélfia agora.
Isso,
e Los Angeles também por causa de um título lá do Super Bowl que caiu no colo deles, né?
Os Kings também tiveram.
Por causa do Los Angeles Raiders, né? Quando os Raiders jogavam lá. E por acaso, se eu não me engano, foi em cima dos Eagles.
É verdade, é verdade.
Se não me engano, foi em cima dos Eagles.
Não, mas caiu no colo mesmo, hein? Que beleza.
Os Kings também ganharam recentemente a NHL. Foi.
Exatamente. Não ganharam quando tinha o Wayne Gretzky agora, e ganharam depois. Mas aquele ano foi um ano muito louco também, né? Eles saíram goleando todo mundo.
Foi muita loucura aquele
ano. É. Muito bem, senhores. Eu acho que de NFL tá bom por hoje. Parabéns ao Eagles. E o nosso post sobre o título da equipe da Filadélfia estará no blog para que todos acompanhem e se deleitem com essa bela história da NFL.
Se me permitir só uma última coisa.
Claro, por favor.
Eu acho que você acabou de falar que tá bom o assunto da NFL e bateu um gelo no meu coração e uma tristeza quando eu olhei para o calendário. E agora que a gente finalizou o processo do Super Bowl discutindo o fatídico jogo, eu me lembro que faltam 282 dias para começar a nova temporada da NFL, e eu não sei o que eu vou fazer no próximo domingo ainda.
É puxado, cara. Eu parei para pensar nisso na hora que acabou o jogo.
A gente sente isso no primeiro domingo depois do Super Bowl.
Pois é. E da mesma
Mas
forma,
acontece.
Você fica muito feliz quando é o primeiro na temporada seguinte.
Exatamente. É a festa total.
Você tem geralmente o kickoff numa quinta-feira e você já chega no domingo feliz. Que aí você já fica
Exato.
Feliz. A sexta, o sábado até chegar no domingo.
Exatamente isso.
Ainda mais ano que vem que vai ser título do Santos, aí nós ficamos mais felizes ainda.
Mal sabe você, rapaz. Já está reservado para o meu Cirralcão da Massa Super Bowl.
Eu não queria dizer, mas existe uma meio que uma tradição de que o time que foi o último colocado na NFC East costuma ganhar o Super Bowl no ano seguinte. Olha o que aconteceu com os Eagles, que foram o último na temporada passada, ganharam o Super Bowl esse ano. E eu não queria dizer nada, mas os Giants ficaram em último na NFC East, então...
Agora vamos ver, Manels, qual que é a sua teoria pro Bills ganhar ano que vem? Lança aí para nós.
Vários aliens do time.
Nossa, mas é a mais fraquinha de todas, hein? Não dá pra acreditar nisso não, viu?
Não, cara, é muito difícil. Tem que ter muito investimento e isso demanda muito tempo. Um ano não vai dar pra os Bills.
Ah, que pena.
É, eu sou realista.
Não, todas as outras coisas aqui são extremamente realistas, velho.
Não, mas você cravando aí a vitória do Sainz, você sabe que isso aí vai pesar na temporada deles e eles não vão jogar nada, né?
Depois, porque essa chacina. Eu vou escolher a dedo quem que vai ser o campeão a cada rodada do playoff. Eu vou olhar quem que vai ganhar.
É verdade.
Opa, o campeão ali, ó.
Pintou o campeão.
Bruno Pimenteira.
Pintou o campeão.
Hashtag Bruno pintou Pimenteira. O campeão.
Não, agora eu tô caprichando.
Secador de times.
Eu tô olhando com cautela antes de sair falando.
É o melhor que você pode fazer, realmente.
Exatamente. O senhor continua conosco?
Não, eu preciso me ausentar no momento.
Então foi uma satisfação inenarrável contar com seus conhecimentos. Agradecemos muito a sua presença. E semana que vem o senhor está aí de volta para falar de alguma coisa. Nós vamos descobrir um assunto.
vamos ver isso aí. A gente tentar acertar na agenda. E é sempre bom poder falar com vocês, principalmente sobre a NFL. Pena que só volta em outubro, em setembro, né? Mas pois a gente fica feliz enquanto isso, vem lembrando do Super Bowl. A gente passa o tempo com a NBA, passa o tempo com a Major League Baseball, com
você
o futebol.
Você pode falar, por exemplo, semana que vem sobre Mohamed Salah, o enviado de Alá, que está jogando muita bola, inclusive.
Aquele homem é o príncipe do Egito. Eu acho que, para falar a verdade, ele é o cara que tem a chave da pirâmide. E só não quer entregar.
Pois é, tem grande chance mesmo.
Então, gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos à disposição. A gente conseguiu sempre agendar uns horários para a gente poder participar e sempre falar de esporte. Grande abraço para vocês, para todos os nossos ouvintes em todos os cantos do mundo, como já que existe hoje a teoria de que a Terra é plana, né? Então, cada canto do tabuleiro, a gente manda um abraço.
Exatamente.
Bom podcast para vocês. Valeu.
Até mais.
Até.
Rodolfo, entra de voador agora nessa Copa do Brasil e conta pra gente o que tá acontecendo lá no Acre.
Não, falar de um futebol que é futebol mesmo. Jogado com os pés.
Chega de Rodolfo, futebol. Nós vamos cortar essa parte do podcast.
Vou assustar você não, mas comparar o Super Bowl com o Atlético Mineiro e o Atlético Acre, eu não vou falar com você o que é futebol, meu filho.
Você está envergonhando a gente, Rodolfo.
É o que eu... Dane-se, é o que eu penso.
Não, Rodolfo, você vai
Mas
ser...
Mas vamos lá.
Vai, pula essa
Você não parte. Vai falar Copa Davis, não, na sequência do...
Não, não. Manda a Copa do Brasil, que você já fez o Rodolfo. Deixa eu te explicar. Quando você dá o gancho, você lança, você aproveita. Você não volta no roteiro, não. Continue.
Aqui, ó, a Copa do Brasil continua ainda na primeira fase. Alguns resultados surpreendentes, como o Santa Cruz foi eliminado pelo Fluminense de Feira de Santana.
Mas esse aí eu não achei tão surpreendente, não.
Surpreendente seria se o Santa Cruz fosse eliminado pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Fluminense de Feira é um timão, pô.
Não, gente, o negócio é o seguinte, bonito mesmo foi o Botafogo rodar.
É, eu ia chegar, agora você fez meu papel.
Exatamente.
Dá um spoiler.
Eu não dou conta de você não, velho. Rodolfo, primeira vez que o Rodolfo não faz isso, aí você vai e faz pra ele.
Aí, tem que ter alguém que faz a função.
Ah, meu Deus. Continua, Rodolfo, antes que ele fale mais alguma coisa.
O Novo Hamburgo eliminou o Paysandu. O Novo Hamburgo pela vice-lanterna do Gauchão eliminou o Paysandu. 2-1 em casa.
O Novo Hamburgo descobriram, quando avisar pra eles que o campeonato tinha, classificava 8 em 12, sei lá, os caras estão poupando para a Copa do Brasil.
Bom, a Inter de Limeira despachou o Rio Branco do Acre.
Isso aí é normal.
Aí, o grande resultado, que já foi dado o spoiler, o Botafogo conseguiu a proeza de ser eliminado pela Aparecidense de Goiás. Fez 1-0 e tomou a virada.
Achei que foi bom, viu?
Só aumenta mais a sequência histórica de fracassos do Botafogo na Copa do Brasil. E cuja única função que não vai fazer esse ano é eliminar o Atlético.
Ai, ai. E aquele camisa 9, só que fez o gol, eu acho que chama Nonato. O cara é gordo, velho.
Ele é gordo e velho, né? Tem 200 anos que ele tá metendo no futebol profissional.
Copa do Brasil, Copa do Brasil é muito surreal.
Aqui, você falou aí, o Rodolfo, das vexames do Botafogo na Copa do Brasil. O pessoal fala muito daquela derrota pro Juventude no Maracanã. Eu nem acho que aquilo foi vexame, não, que aquele time do Juventude era muito bom. Se eu não me engano, foi até a última vez que o Maracanã recebeu 100 mil pessoas, foi aquele dia. Mas depois daquilo, o pessoal exagera muito também, porque o Botafogo foi eliminado pelo Remo. O Remo pode ser a bosta que for, mas é um time de camisa. Mas agora tem uns que a gente aceita, igual foi eliminado pelo Gama em 2004, eliminado pelo Paulista em 2005, inclusive o Cruzeiro também foi, já campeão. Não pode falar nada, mas é. Perdeu pro Ipatinga em 2006, mas o time do Ipatinga era bom, ainda era bom, né? Não era que era maravilha, mas ainda era bom. Pelo Figueirense eu já espero o fracasso do Botafogo normalmente. Agora, vexame mesmo foi ser eliminado pelo Americano em 2009. Até hoje eu não sei como é que eles fizeram aquilo. E o Figueirense eu acho que eliminou ele umas duas, três vezes já. Então nem conta. Mas eu acho que esse vexame foi o maior mesmo. Não tem como comparar, não.
Aí nos jogos de hoje, já encerrados, o Altos do Piauí eliminou o Atlético Goianiense.
Isso aí,
é
só
o Atlético Goianiense é um time de altos e baixos, né?
Hã?
É.
Você não pode perder essa piada nunca quando você está o Altos do Piauí.
É. O Cianorte está ganhando o ABC, mas o jogo ainda está em andamento. Além do jogo que está ocorrendo agora, o duelo de Atléticos, o Atlético do Acre está ganhando do Atlético Mineiro por 1-0. Resultado de momento, mas ainda estamos no meio do primeiro tempo. Pode acontecer muita coisa.
Pelo que vire, porque eu não vou aceitar essa Copa do Brasil com tanta zebra. Continuar assim, nós vamos ter que ganhar ela de novo.
No mais, os outros se classificaram, não. Classificou a maioria dos esperados.
Mas só se for no seu planeta. Porque, por exemplo, eu estava esperando que a URT passasse, a praga do Paraná passou.
Com gols acréscimos ainda.
Essa desgraça desse Paraná serve só para fazer raiva. Agora vocês veem o que, que é sinal dos tempos, hein? Jogaram Brasiliense e Oeste e o melhor ranking é do Oeste de Itápolis. E o Brasiliense já tem um vice dessa competição. O que, que é o sinal dos... Isso aí é o sinal dos tempos.
Luiz Estevão mandou um abração para você.
Quem?
Luiz Estevão.
Opa, forte abraço. Semana passada a gente já tinha falado do Tubarãozão, né? Que,
yeah.
Que sapecou o América de Natal. Que o América de Natal é outro que elimina os times grandes aí, tudo, né?
Costumo. Fluminense que eu digo.
Pois bem, Botafogo da Paraíba passou. Acho que não tem nenhuma surpresa assim, não.
Não, os demais não.
É.
Aí tem que esperar os jogos que ainda vão ser realizados.
Berlândia vem forte aí, é o que eu penso.
Verdade.
Muito bem, terminando aqui a Copa do Brasil, essa copona do Brasil, que pra valer mesmo começa mais pra frente, vamos pra Copa Davis. Agora nós vamos de tênis, Rodolfo. Tivemos a primeira rodada da Copa Davis e eu acho que é um absurdo. Eu não aceito, isso pra mim é um crime sem precedentes, o pessoal comemorar que o Brasil virou um jogo e eliminou a República Dominicana na zona Nossa. Americana da competição. Eu não aceito, gente. Pessoal comemorar uma coisa dessa, ainda mais que precisou virar.
Um absurdo precisar virar um jogo desse.
República Dominicana era pra você ganhar os três jogos de 2-0 e de 3-0, que é Copa Davis é 3 sets, né? Melhor de 3. Ganhar os 3 sets e massacrar em cada um deles. Agora não, o Brasil suou pra tirar a República Dominicana. E o cabeça de chave é a Argentina, ou seja, não tem a menor chance do Brasil voltar pro grupo mundial. A Argentina vai passar o carro no Brasil e dar ré.
Aliás, é estranho até a Argentina estar tá disputando essa fase.
Pois é.
A Argentina já era para estar num lugar mais...
Que ano passado avançado. Eles conseguiram cair pro Japão, cara. Eu não entendi. É. Mas enfim,
Del no grupo... Del Potro deve comandar o time argentino.
Mas o pior é que eles têm muita gente boa. O Del Potro pode até poupar.
Del Potro é um deles só.
É, o Del Potro pode poupar para ganhar no terceiro dia se precisar. Muito bem, no grupo mundial, a França eliminou a Holanda, nada demais aí, a França atual campeã, e vai pegar agora a Itália, que ganhou do Japão. Isso é clássico, França e Itália. Aqui a Espanha, não, quem sorteou esse negócio estava inspirado, botou Espanha e Grã-Bretanha na primeira fase da Copa Davis, e a Espanha passou. E vai pegar agora, isso aqui é zebra, a Alemanha eliminou a Austrália. Isso é zebra, zebra grande, 3-1 para a Alemanha ainda. Vai ter Espanha e Alemanha, ou seja, a Espanha já está na semifinal. Em compensação, capricharam nessa chave, ó, França, Itália, Espanha, Austrália, Grã-Bretanha, todo mundo do mesmo lado. Em compensação, na outra chave, Cazaquistão eliminou a Suíça e a Croácia tirou o Canadá. E agora vão ter um Croácia e Cazaquistão. Lembrando que a Suíça sem o Roger Federer, que se ele tivesse lá, ele tinha ganhado esse jogo. Nossa, velho, vai ter um Cazaquistão e Croácia aqui. Croácia tá na semifinal já. Olha só, velho. Quem sorteou botou ainda um Espanha e Sérvia, um Estados Unidos e Sérvia. Os Estados Unidos tirou a Sérvia. O Djoko não jogou. E a geração belga sofreu para tirar a Hungria, mas passou para perder para os Estados Unidos. Então já estou antevendo aqui, ó, nós vamos ter um França e Espanha na semifinal e um Croácia e Estados Unidos na outra. A final vai ser provavelmente entre França e Estados Unidos, eu acho. Depende, né? Se o Nadal jogar, vai ser Espanha e Estados Unidos.
É.
Também Copa deles depende muito dos caras que estão jogando, né?
Depende da vontade dos caras também, né? Que Copa Davis não é exatamente um torneio que o pessoal dá muita importância, assim, né? Pelo menos esses grandes, assim, tipo Nadal, Djokovic, se preocupam mais com
que o Nadal ganhou a Copa Davis no primeiro ano que ele disputou, então não tinha mais. O Federer não, o Federer foi outro dia que ganhou, mesmo assim porque desistiu de jogar o ATP Finals para jogar a final da Copa Davis. Você vê o que é prioridade. Libertadores da América. Gente, o cara bobo tomou 6-0 do Guarani, isso é sério?
Existe ou não existe?
Já temos... já boa, temos boa. Dois classificados já para a terceira fase, que é o Guarani... que após perder o primeiro jogo por 1-0, o Carabobo enfiou 6-0 no segundo jogo, e o Banfield, que após empatar em casa com o Independiente Del Valle de 1-1, empatou fora de casa por 2-2, e por enquanto vai enfrentar o Nacional do Uruguai, que está repetindo o 1-0 contra Chapecoense.
Na verdade, são três classificados, né, Rodolfo?
É, o Santiago Andes, eu fui ver aqui agora.
É, ganhou do Melgar.
E depois de ter empatado em casa, ganhou do Melgar fora.
Normal,
está,
né?
Está esperando quem vai sair de Santa Fé e Deportivo Táchira. O Santa Fé ganhou fora de casa por 3-2.
E, na verdade, são 4, né? Que o Vasco está ganhando de 1-0, já está classificado. Já estava antes do jogo começar.
É, o Vasco fez 4-0 fora de casa e está ganhando de 1-0.
Vai pegar aqui?
Os outros dois jogos... Hã?
O Vasco passando pega quem?
Por enquanto a vantagem está com o Jorgão. O Jorge Wisterman fez 2-1 fora de casa no Oriente Petroleiro e vai jogar em casa amanhã, jogando pelo empate ou para perder de 1-0.
Se o Celinho tivesse aqui, eu ia falar com ele que nós íamos mostrar para ele como é que joga o Jorge Wisterman. O meu problema é que eu tô achando que é o Vasco mesmo que nós vamos pegar.
Aí no outro jogo, o Olímpia fez 1-0 no Júnior de Barranquilla, no Paraguai, e agora vai ter o jogo de volta na Colômbia.
E esse vai ser bom, viu? Esse jogo, vocês podem ver assim, de coração aberto, que esse jogo pode ser até um jogo truculento, mas vai ser um jogo bom.
Ou seja, por enquanto a terceira fase está se desenhando como Santa Fé e Santiago Andes, Nacional do Uruguai e Banfield, da Argentina, Jorge Wisterman e Vasco, e Guarani do Paraguai. Esse último jogo, Júnior e Olímpia, não tem como dar palpite nenhum. O placar foi pequeno, pode sair qualquer coisa ainda.
Esse jogo aí, eu tô querendo assistir ele muito. Que horas que ele começa? Que eu já vou ficar atento aqui.
Vai ser 00:15.
Que desgraça.
Já na sexta-feira.
Que bosta.
Desmarquem seus compromissos.
É porque é de quinta para sexta. Não, é porque a Colômbia, nessa época do ano,
né, velho?
É por causa do fuso horário. Essa época do ano, acho que a Colômbia está a -2 ou -3 em relação ao horário de Brasília.
Que beleza.
Eu não sei se o horário da Colômbia é igual ao do Acre ou se é igual ao de Manaus.
É um a menos que o Acre. Aliás, esse jogo do Atlético contra o Atlético daqui de Minas contra o Atlético Acreano começou às 6h45 da tarde lá no Acre.
Porque é menos 2, e por causa do horário de verão vira menos 3.
Pois é. Aliás, a Chapecoense vai ser eliminada pelo Nacional, mas eu gostaria de ressaltar de novo todo o meu respeito a essa participação da Chapecoense desse ano na Libertadores, porque depois do que eles passaram ano passado, isso é muita coisa, viu?
Mais pela classificação do que pela participação em si, né?
Exato, exato.
É uma coisa absurda.
Foi uma classificação histórica ano passado.
O legal é que prova, cara, que tem situações que você recebeu os benefícios de não precisar cair, tipo, você recebeu um indulto, digamos assim, isenção de rebaixamento, se é que existe isso, não é solução para as coisas. O Chapecoense foi lá, enfiou a cara e conseguiu.
A solução é trabalho, né, Ben? Quem trabalha não cai. Isso.
Exatamente.
Rodolfo, agora mais um assunto que você domina, cara. Nós vamos falar de cricket asiático. Mentira, nós vamos falar de estaduais. Rodolfo esteve representando o Brog na pelada que teve domingo.
Opa, eu tava lá também.
Ah, é,
Rodolfo. Dois que estavam lá, Bruno. Respeita o jogo.
Não, eu respeito o jogo, não respeito estadual, é outra história.
Não. Tem que respeitar, não. Pelada mesmo. O jogo campeonato estadual é pelada. Pode ser Cruzeiro.
Pelada sai gol de voador. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
O laço do Arrascaeta. Arrascaeta que eu tô cravando aqui, hein? Vai ser o jogador atuando no Brasil que vai fazer a melhor Copa do Mundo. Escuta só o que eu tô falando aqui. Vai jogar mais bola que o Guerreiro na Copa do Mundo. Tô falando aqui, pode vir pra cima de mim, torcedor do Flamengo.
Eu não duvido nada que o Guerreiro vai pra Copa do Mundo praticamente sem jogar.
Não, com certeza vai. Até porque ele sem jogar é melhor que qualquer outro camisa nova do Peru.
É pior que é. Mas assim, o jogo em si foi assim, o América jogando para empatar, armou uma boa defesa.
E mesmo quando jogou para fazer alguma coisa além de empatar, não conseguiu jogar também, né? Com o América foi péssimo na partida.
O Cruzeiro mostrou que tem que aprender a jogar sem o Thiago Neves, que o pessoal errou passe adoidado durante o jogo. O melhor do jogo foi o Edilson, lateral direito, porque ele quase não perdeu disputa de bola. Quando perdia, dava trabalho pro adversário continuar, além de ter dado passe pro gol. Robinho não fez nada. Fred perdeu uma chance incrível.
Tô te falando, seu negócio é Judivana Libertadores.
E outro destaque também, que eu vi pela primeira vez jogando, e que apesar de ser jovem, joga com um veterano, é o Murilo, zagueiro.
Não, o Murilo é craque.
Ele sabe sair jogando, mas ao mesmo tempo, se a situação tá meio precária, ele não tem dó de enfiar a bola pra onde tá mandando, não inventa.
Craque.
Já é um grande
capitão da seleção brasileira na Copa de 2026. Tô cravando aqui, já.
Nós vamos recortar isso, que essas coisas daqui a algum tempo vão falar que a gente inventou. Mas tá tudo aqui documentado.
Tá tudo registrado.
Agora, no Campeonato Mineiro, até que eu não tô muito iludido, não, porque as coisas estão saindo mais ou menos dentro do que eu previa. O que eu não entendi é o Campeonato Carioca, o regulamento eu não entendo mesmo, não. Já nem entendo, nem perco meu tempo. Porque tem Taça
Guanabara. Ano que vem já tem final lá, inclusive.
É, Taça Guanabara, Taça Rio, Aquetã de Taça, e mesmo assim, se o time não tiver ganhado nenhuma, ele pode ir para a final do campeonato no final. Isso para mim...
Não, isso aí, não, Bruno, é o de menos. O pior do Campeonato Carioca, para mim, é América e Cabo Friense, ou um outro time lá, que eu esqueci quem, que subiram para a primeira divisão no ano passado e não estão disputando a primeira divisão.
Pois é.
Porque tinha um triangular, um quadrangular, sei lá, antes do campeonato começar.
Glauber, deixa eu explicar você parte da loucura. O que acontecia? O campeonato tinha 16 times. Deveria ter 16 times. Só que 6 deles jogaram uma fase anterior, aonde os dois primeiros iriam disputar o restante do campeonato, podendo chegar aos títulos, e os quatro que ficassem para trás ficaram num grupo X, que vão jogar lá para se única e exclusivamente para se definir os rebaixados.
Ou seja,
aí esses dois primeiros da primeira fase juntaram com os outros 10, tá? Aí o resto é aquele tradicional, dividiu em dois grupos de 6.
Quem foi os dois que passaram, que eu não sei?
Ah, agora eu não lembro.
Acabou Friense. Acabou Friense e Macaé.
Acabou Friense e Macaé.
E quem tá hoje nesse grupo X, que é o nome de grupo melhor que tem. Você tá em qual grupo? Eu tô no grupo X. Quem tá no grupo X?
Dá a impressão que é um grupo especial, né?
Exatamente.
É um treco meio louco.
E o Resende e o América estão escapando. Quem tá caindo é o Bom Sucesso e o Goitacás. Tá certo, o América não pode cair, não. Mas o que eu queria falar é de que
maneira... E esses dois times que não caíram, vão fazer o que no ano que vem? Disputar essa mesma fase?
É.
Se o regulamento não,
vai saber. Não. O regulamento desse ano está igual, tá igual do ano passado. Esse regulamento esdrúxulo. Onde os ganhadores das taças vão no máximo que eles garantem agora é uma vaga na semifinal. Porque até 2012 ou 2013, não lembro, o campeão de cada turno jogava a final e quem ganhava os dois turnos era campeão direto. Desde a época da Copa das Confederações, alguns campeonatos estaduais vêm com os regulamentos para lá de esquisitos. E o Carioca é supremo nesse sentido.
Não, e vai ter Bangu e Boa Vista na semifinal. E nós
gostamos.
Agora, olha a situação esquisita. Flamengo e Botafogo vão jogar em Volta Redonda, enquanto Boa Vista e Bangu vão jogar no Engenhão.
É. Você consegue explicar por quê? Eu consigo entender o argumento dos caras, mas é muito ridículo. É por causa do carnaval. Não tem efetivo policial para fazer a segurança de um clássico e a segurança do carnaval ao mesmo tempo no Rio de Janeiro.
Eu posso encerrar o carnaval?
Sentido, apesar de ser bem discutível.
Olha só, pode encerrar o carnaval, foi ótimo.
Não, o carnaval nem começou direito.
Pois é. Vou encerrar o estadual só soltando essa e saindo correndo. O artilheiro do Campeonato Carioca é o Pipico do Macaé. Vambora, né? Não tem o que fazer nesse mundo mais, não. Pode, velho. Não pode. Você sabe o que é? Não pode. Não pode. Bom, enfim. Algum outro destaque estadual aí, Rodolfo? Algum tem interessante?
Não, pelo amor de Deus, chega desse
tempo. Não, chega, já.
Eu sabia que vocês iam.
Vamos passar para os campeonatos europeus logo, pelo menos só um pouquinho aqui.
Vamos para as Europa, vamos para a Premier League. Cara, eu só queria dizer uma coisa, a despeito da atual classificação, a despeito desses trem tudo aí, eu só queria dizer uma coisa, Mohamed Salah é gênio. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o empate entre Liverpool e Tottenham. Manels, eu sei que não vê nada, inclusive.
Não.
Mohamed Salah driblou 7 gerações da... O último drible que ele aplicou antes de fazer o gol foi no... Como é que chama o que atravessou o Mar Vermelho? Moisés? O último drible dele foi no Moisés. E fez o tanto que esse homem está fazendo gol bonito, eu não estou sabendo lidar. Celim está indignado, porque ele achou que era mais um jogador que eu estava inventando que o cara era bom. Só que toda rodada o cara faz um ato supremo assim da habilidade dele.
Mas você tá ligado o que isso significa, né, Bruno?
Que vai chegar
muito. Faz uma temporada muito boa, assim vai chegar cansado na Copa.
Ou então é machuca, né, velho? Que eu tô preocupado com isso.
Você que é triste.
O Egito tem 5 caras na Premier League. Chegou outro dia um cara, eu acho que é no Watford, chegou um egípcio. A dupla de zaga do egípcio do Egito joga Champions. Tem um lateral, se eu não me engano, jogadores de meio e o Mohamed Salah. O time do Egito está jogando em alto nível e não é à toa. O problema é que o Salah está roubado. Tirando o Messi, não tem um atacante jogando tanto que ele está jogando, esses atacantes de habilidade, né? que o Harry Kane não é um atacante habilidoso, ele só faz gol.
E tá fazendo bem, isso de passagem.
Pois é, e você vê o jogo do Tottenham, sai gol do Harry Kane. Eu nunca vi isso.
Mas assim, destacando alguns resultados, o líder City empatou com o Burnley fora de casa por 1-1.
Crise no City.
Pois é.
Só que continua 13 pontos à frente do Manchester United, que ganhou de 2-0 do
Huddersfield
Town. Huddersfield Town.
Não,
Huddersfield. O destaque principal da rodada foi a surra que o Chelsea tomou de 4-1 do Watford.
Oh, mas aí eu queria fazer um adendo nisso aí que você falou. Não é o destaque da rodada, que é a das duas últimas. Que do Watford eles tomaram 4, mas na rodada anterior eles tomaram 3. Só que eu não lembro se foi do Huddersfield. Foi de quem? Alguém lembra?
Vamos ver aqui, velho.
Eu não lembro. Eles tomaram 3, uma rodada.
Esse tomou 3-0 em casa do Bournemouth.
O Bournemouth massacrou eles, inclusive.
3-0 no Stamford Bridge.
Para a Itália isso é bom, que o Conte pode ser demitido a qualquer momento e pode treinar a Itália, tentar consertar o time, né?
Conte tá balançando o Mike Vara Verde.
Você ia dizer, Grau?
Eu acho que o Conte tem chance de treinar o Milan. Hein?
Pois é, agora depende do que o cara quer fazer da carreira, né? Tem que olhar isso também. Agora,
além disso...
É importante olhar isso.
Teve Copa da Inglaterra.
Copa da Inglaterra.
Esse
FA
final
Cup.
De semana.
FA Cup, o Tottenham ganhou do New... Qual que é o nome do time mesmo? Já esqueci.
Newport Country.
É, e quem que fez os gols? Butler e Lamela.
O destaque desses jogos foi a surra que o Swansea, que até pouco tempo estava na lanterna do inglês e já está 4 jogos sem perder. O Swansea enfiou 8-1 no Notts County.
Coitado, né, velho? Mas eu gosto do Swansea, não tem nada contra eles, não.
Que é um dos times do País de Gales que joga Premier League.
É um time simpático, eu gosto dele. Eu fiquei triste, foi que o Rochdale venceu o Millwall, né? Eu tô sempre o Millwall seguindo a competição. Pra quem não sabe, o Millwall é o time dos hooligans, né? Não sei se todo mundo aí tem conhecimento disso.
É. Mas e o outro jogo foi que o Huddersfield enfiou 4-1 no Birmingham.
É, isso aí a gente já esperava. Agora vai ter um jogo que é muito... Você vê como é que são as coisas, né? Vai ter Leicester e Sheffield United na próxima rodada. Há uns anos atrás, o favoritismo seria todo o Sheffield. Hoje em dia, o povo olha assim, pô, Leicester City vai massacrar esse time.
Tá desse jeito,
né? Não, e vai ter um Brighton e Covent City. O Covent City, até outro ano aí, era muito maior do que o Manchester City. Você vê, por isso que eu gosto de Copa. Muito bem, o Tottenham está poupando, o Tottenham está se poupando para ganhar o Champions, né? Então, enfim, falar em título da Champions, o Barcelona empatou na última rodada do Campeonato Espanhol, né? Pelo menos não ganhou de novo, né? Foi com quem mesmo, Rodolfo? Você lembra? Acho que foi o clássico lá, né?
Foi o clássico com o Espanhol em 1-1. Picão direita, gol nos acréscimos do Barcelona, quase que o Barcelona perdia.
Mas lá tá barra pesada, menina. Catalunha não é um lugar seguro de fazer clássico mais não, viu?
Outro que tomou empate também nos acréscimos foi o Real Madrid, que tomou empate no final do jogo contra o Levante.
Pois é.
Não, mas o Real Madrid tá numa lama, hein, rapaz?
Tá em 4º lugar. Não, e olha, hein, que
o Villarreal colado nele.
A sorte do Real Madrid é que o Betis ganhou do Villarreal. Que se o Villarreal ganha, o Real Madrid não tava nem na zona de Champions.
Aí no Espanhol, Barcelona líder com 58, o Atlético conseguiu diminuir a diferença para 9 pontos. Os outros já estão mais distantes. O Valencia com 40, o Real Madrid com 39 e o Villarreal com 37.
E o La Coruña querendo cair, né, velho? La Coruña tá ali fazendo força pra cair.
Só que agora quem vai pra lá tentar salvar o time é o Seedorf.
Quem sabe, hein?
Não.
O que deu na cabeça
agora
dele?
Agora vai mesmo.
Agora vai.
Tentar salvar.
Aqui, só pra fazer um parêntese, tá tendo lá, Copa da Liga, né? Copa do Rei, quer dizer. Copa do Rei, perdão, Copa da Liga. Copa do Rei, o Sevilla classificou, né? Eliminou o Leganés. E também teve Copa da Alemanha. O Freiburg classificou, tirou mais.
Não, um país por vez.
Não tem mais jogo um da Copa do Rei? Vez.
Não, esse, o Sevilla está esperando. Amanhã vai ter Valência e Barcelona para decidir quem vai ser o adversário.
Barcelona
ganhou o jogo de ida por 1-0.
Vai pegar o Barcelona. Na Alemanha também teve Copa. Vamos para a Alemanha agora. Só para começar pela Copa, que aí é o gancho, entendeu, Rodolfo? A gente vai e transita entre uma coisa e outra. Fica mais dinâmico o podcast. O Freiburg,
foi as quartas de final.
O Freiburg eliminou o Mainz. E o Schalke tirou o Wolfsburg. Aliás, esse foi jogo de ida? Eu estou em dúvida.
Não, é jogo único.
Ah, né? Na Alemanha.
Bayern de Munique enfiou 6-0 no Paderborn.
Olha só.
O Eintracht Frankfurt despachou o Mainz 3-0.
Ô, Graube, como é que é o nome desse time?
Eintracht Frankfurt.
Hã? Isso aí, Rodolfo, você quase conseguiu.
O Bayer Leverkusen virou pra cima do Werder Bremen e classificou por 4-2. E o Schalke classificou com 1-0 contra o Wolfsburg. Agora vai ter o sorteio para definir quais serão os jogos da próxima fase.
É, enquanto isso, no campeonato alemão, que eu não tenho condição. O Bayern de Munique começou esse campeonato numa embolação, uma transação de perna. Agora ele está quase com 20 pontos de frente no segundo.
Ué, chamar o Heinicks para resolver o problema já são 18 pontos de vantagem.
Pois
porque
é.
Tá um brigão. Tá o Bayern de Munique disparado na liderança, 53 pontos. Aí, do Bayer Leverkusen, atual segundo, até o sexto, o Eintracht Frankfurt.
Não,
só dois pontos de diferença.
Bravo, como é o nome do time?
Como é que é o nome?
Eintracht Frankfurt.
Eintracht.
Ah, é isso aí.
Mas se você for
a diferença
ver
entre eles. É só de 2 pontos. Ou seja, é o Bayern com o título e o resto brigando por vaga.
Se você for ver o oitavo, que é o Mönchengladbach, ele tem 4 pontos.
Não. Mönchengladbach.
O Borussia, o outro Borussia, ele tá com 4 pontos Borussia. Apenas atrás.
É, ué. Pois tá muito sem graça.
O Hamburgo tá lá na zona de rebaixamento. Será que esse ano eles
caem? Tá achando que o Hamburgo esse ano vai. Tá pedindo. Sim,
será que vai, hein? Eu não acho que não, hein?
Oh, tem uns times ali também meio esquisito. Quando tem esse Werder
Bremen. Tá 3 pontos ali atrás do Werder Bremen, que é um que normalmente não frequenta ali.
Ah, mas tem uns times ali que eu não sei não, viu, Rodolfo? Daqui a pouco começa a ratear, viu? E esse time ainda escapa no playoff, igual ele tá fazendo. Vamos para a bota agora, campeonato italiano. Campeonato italiano, o negócio está mais bruto. Porque toda rodada, o Napoli ganha, a Juventus vai ganhar também. Ou então a Juventus ganha, o Napoli vai lá e ganha também. Então com isso, o Napoli 60 pontos, a Juventus 59. Já sabemos que a disputa de título vai ser essa aí. Duvido que mude alguma coisa disso aí. Ou vocês acham que vai mudar? Não sei, né? Depois vocês têm uma opinião diferente.
Impossível. Juventus tá 13 pontos à frente da Lazio. É, perdeu os dois últimos jogos.
A Lazio também já. E a Juventus meteu 7 na última rodada no Sassuolo, né? Negócio exagerado.
Internacional 5 empates seguidos.
Empatou com o Crotone, né?
É.
É a do Sassuolo também, não é vantagem uma pra ninguém, como
pois
é.
Enfim, o Benevento já está com 7 pontos dele que ele conquistou, ele não está nem esquentando a cabeça, perdeu para o Napoli, ele falou, isso aí não é comigo. Agora nós
chegamos. Aí o último é a França.
Ou seja, não tem o que falar, né? O que aconteceu na França? Alguma coisa de relevante?
Teve a Copa. No Nacional, nada de novo. PSG líder, 62. Quem virou o segundo, quem assumiu o segundo foi o Olympique de Marseille. Mônaco terceiro, Lyon em quarto, mas PSG 11 pontos à frente do Olympique de Marseille.
É, não tem mesmo.
Teve Copa da França, oitavas de final da Copa da França, onde teve alguns resultados bem loucos, como o Olympique de Marseille enfiou 9-0 Tem segundo no book Perronas.
Muito bom. Não.
Brunão, como é que fala o nome do time?
Ele é Perronas.
Gente, esse sotaque seu tá mais forte que nós de 3 reais.
Ele meio que se empatou em 2x2.
Me respeita que eu fiz 2 anos e meio de alemão, tá? Meu sotaque tá certo. E ainda é do sul da Alemanha, ainda, digo mais.
O Montpellier também conseguiu o empate, o PP foi derrotado. Tá vendo? Você tem que falar assim, Rodo. O Montpellier perdeu pro Lyon de 2x1.
Ai. E no jogo principal, o PSG, Neymar não jogou. Destaque para Di Maria, que meteu 3 gols.
Melhor
mesmo. E o lance inusitado foi o Daniel Alves ter parado no gol no final do jogo, porque o Trapp foi expulso. Mas não deu nem pro Daniel ser testado, que na cobrança da a pauta foi cobrada na barreira e na hora, depois da cobrança, o juiz acabou o jogo.
Beleza. O jogo foi com o Sochô, não foi?
Isso.
Muito bem.
4x1 no Sochô.
E o Lezebier, que ele envinou o Auxerre por 3x0, também foi outro resultado interessante que tivemos aqui.
É surpreendente.
E o Chambry venceu por 1x0, é Granville por 1x0, pra você ver. Tá vendo? Você tem que falar desse jeito. Mas enfim, essa pelada que é o futebol francês, o Atlético Goianiense, que foi eliminado por quem na Copa do Brasil mesmo, Rodolfo?
Pelo Altos do Piauí.
Ou seja, nós acabamos de constatar que o Atlético Goianiense seria terceiro da Liga da França e o Altos do Piauí seria campeão da Copa da França. É difícil. Acabamos de constatar isso aqui. Que beleza. Acho que não temos mais assuntos para hoje, né? Tá de bom tamanho.
Nem o esporte esquisito do Glauber, não, Glauber? Você não trouxe esporte esquisito, não?
Ô, cara, eu tô numa correria tão grande que não tive tempo de...
Não, mas nós vamos guardar isso aí pra semana que vem. Semana que vem, acho que não, dá.
Preparar. Sua reestreia no blog no ano 2018.
É por isso, foi surpreendente essa estreia. Mas acontece.
No mas mais, é que essa semana tinha muita coisa pra falar, principalmente o Super Bowl. Então não vai ficar uma coisa muito grande, mais do que já tá, inclusive.
É, já tá de bom tamanho. Então, senhores, foi uma satisfação inenarrável estar com vocês em mais uma empreitada. Quem quiser conversar com a gente no Twitter, tá lá o @Ciro_Oliveira ou @EmanuelBessa, que está aqui, apesar de vocês não estarem ouvindo.
Sim, estou.
É quem pediu pra ir no banheiro ali, nós não falamos ao vivo, porque é constrangedor pro cara. Tem o @WikiR32, que é o Rodolfo, o @BrunoCSSantos, que sou eu, e o @Glauber, como é que é seu? Glauber FM, né?
Glauber FM, exato.
É que eu não coloquei aqui no roteiro, esqueci, cara, deu um bug aqui. Estamos também no blog startsports.com.br, o Facebook, o Twitter, o Instagram, estamos em todas. E agradecemos nossa vasta audiência nos Estados Unidos hoje em virtude da NFL. E mandamos um abraço a todos, obrigado Rodolfo pela sua participação.
Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima. Até a semana que vem, que você vai me mandar aquele post da Fórmula 1, né?
O quê?
Vamos resolver
não,
isso.
Não, os horários não tem muita graça. Você criou das Grid Girls?
Não, né, velho? Você me mata de vergonha. Vamos tratar isso fora do... fora do ao vivo, porque eu já te passei esse briefing e você não está prestando atenção. Vamos mandar um abraço também para Buffalo, aqui representado pelo senhor Emanuel Bessa.
Isso aí, galera, um abraço, satisfação demais participar com vocês. Infelizmente, não ando tendo tempo para acompanhar o futebol, o saudoso futebol. Isso morreu na minha vida, né, Bruno? Saudoso é quando morre, né? Mas, né, a gente tende a acelerar aí acompanhando o esporte. Tô doido para esperar a Liga dos Campeões aí começar, mas vamos que vamos. Abraço, galera.
E também um abraço a Glauber Maia, que agora está de volta com a gente para não sair mais.
Se Deus quiser, até mais para vocês.
E finalmente um abraço para a Celina Biquinha, que foi para o Acre. Celina está lá no Acre, no meio da torcida do Galo, acabamos de ver ele aqui.
Passando raiva lá.
Comemorou o gol que o Galão virou 1x1.
Virou?
Um ótimo intervalo.
Como é que funciona
não,
isso?
Virou o primeiro tempo 1x1.
Ah, bom. Eu tomei um susto. Como é que você vira um jogo de 1x0 para 1x1?
virou de um tempo, tá no intervalo. 1-1 no momento, o Atlético de Minas está classificando pelo regulamento.
É que o Galão é tão ruim que o empate para ele é igual vitória.
Caso da Copa do Brasil, sim.
Nessa fase só. Senhores, foi uma satisfação.
Deixa eu só desejar um bom carnaval para todos os nossos ouvintes.
Opa, é verdade.
Leitores também. Muito juízo para todos. Usem camisinha, vocês são pilantra demais para se reproduzir, pelo amor de Deus. E, rapazes, não é não. Respeitem as moças nesse carnaval.
Exatamente.
Pelo amor de Deus.
Nada de exaltações. Eu dizia o... Era o Chaves que falava isso? Não, era o Doutor Chapatin. Semana que vem não tem podcast em virtude do carnaval, mas na outra nós estaremos aqui firmes e fortes, falando muito mal dos campeonatos estaduais e provavelmente falando que já teve até campeão no Rio de Janeiro, que não vale nada, né? Enfim. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Startcast. Até mais, vamos terminar aqui com a música do Rock Balboa, que é em homenagem à Filadélfia. Nós, inclusive, eu acho que a estátua do Rock Balboa deve estar com a camisa do Eagles agora, não tenho dúvidas. Que até gente pendurada no poste tinha lá. Um grande abraço e até semana, até daqui a 2 semanas. Alô!
Oi, galera!
Valeu! Alô.
Distance now I'm not